Por Dentro do Turismo.
Olá, pessoal! Muito boa tarde, aluno lindo. Seja bem-vindo a mais um programa da nossa rádio Por Dentro do Turismo. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre cruzeiros marítimos. Olha que temática gostosa! E para falar isso, eu convidei uma pessoa muito especial, o Rodrigo Macedo, que representa aqui a empresa R11. Eu vou deixar você se apresentar, Rodrigo, pode ser? Boa
Pode
tarde,
ser.
Rodrigo, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, professor. É um prazer também para mim muito grande. Além do que a gente já conversou com assim, nossos colegas em comum, né? A gente brincou agora há pouco que temos alguns colegas em comum. Para mim é muito prazer falar para aluno. Eu me lembro muito da minha época de aluno. Então, assim, a gente sabe a importância do mercado associado com os alunos para trazer essa realidade do mercado para os alunos, né? Então, para mim é muito grande mesmo estar participando aqui hoje desse programa.
Que legal, que bacana, é bem isso, né? Uma oportunidade de aproximar. Esse é um dos objetivos do programa, sabe, Rodrigo? Buscar aproximar um pouquinho o nosso aluno, a nossa comunidade, com os profissionais que atuam no mercado. Então, é uma alegria, uma satisfação te receber aqui conosco. Bom, o
Imagina.
Rodrigo, então, trabalha com cruzeiros marítimos, não é isso, Rodrigo? Há quanto tempo?
Isso. Então, na verdade, comecei a trabalhar com os cruzeiros em 2005, mais ou menos, então faz uns 15 anos. Mas nesse meio tempo, né, eu mudei de empresa algumas vezes e aí trabalhei por algum tempo em empresas que não eram relacionadas aos cruzeiros marítimos. Trabalhei em empresas de circuitos, europeus. Mas, assim, o meu gosto sempre foi pelos cruzeiros. Então, durante muito tempo, desses 15 anos, acho que 14 anos, eu trabalhei com os cruzeiros, principalmente os cruzeiros do Grupo Royal Caribbean, que são os cruzeiros que eu trabalho hoje em dia, né? Mas trabalhei também com outras frotas, outras companhias. Tenho um conhecimento, assim, das companhias mais vendidas, eu já trabalhei com todas elas, então a gente acaba tendo um conhecimento mais abrangente, com mais sabendo diferenciar uma ou outra, né, entre as companhias. Também sou formado em turismo, fiz a graduação em turismo, fiz um MBA também em gestão turística e hoteleira. Hoje em dia dou aula de cruzeiros no Centro Europeu, na disciplina de cruzeiros. Mas, assim, eu acho que o nosso bate-papo aqui é muito mais informal, né? Então, mais para a gente trazer algumas experiências e dar uma noção do que está acontecendo hoje, depois de tudo isso que a gente está passando pela pandemia, como é que o mercado está trabalhando, como é que as pessoas estão esperando uma retomada dos navios, né? Que até hoje estão todos parados, né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande porque as coisas voltem e voltem o quanto antes, sabe?
Verdade, né? Todos nós temos essa expectativa e estamos apostando nisso. Mas a segurança ainda, né? Saúde e segurança são inquestionáveis. Rodrigo, me conta, conta pra gente, como que funciona o esquema de temporadas aqui no Brasil, né? É uma curiosidade, porque a gente sabe que a gente passou a ter uma legislação vigente que abre esse circuito, não é isso? Como que funciona, como que é organizada essa temporada aqui, especialmente aqui no Brasil?
Então, no Brasil, assim, a gente vem de um histórico, como foi o seu trabalho desde 2005, com cruzeiros, mas eu fiz meu primeiro cruzeiro no ano 2000. E aí eu lembro que isso era uma crescente, né? Então a gente veio numa crescente muito forte no início dos anos 2000, até mais ou menos 2011, 2012, e depois de lá para cá as coisas começaram a diminuir. Então o que acontece? O Brasil é um destino muito importante para muitas companhias. Porém, a gente não tem ainda a infraestrutura que os outros lugares têm, a gente não tem um investimento no turismo, eu acredito, né, como deveria ser feito, porque eu fico pensando assim, um destino no mundo pequeno, que traz, um navio traz mais de 2.000 pessoas de uma só vez para esse destino. Então, se você for pensar o quanto dinheiro gira nesse destino, baseado no que os navios trazem, sabe? Assim, algumas experiências que eu tenho no Brasil, a gente sente assim destinos que às vezes você não apostava muito, mas por ter estrutura, os navios podem parar e você vê esse destino crescendo. Então isso é bastante interessante. Eu não, eu às vezes eu penso quando a gente vem falar de política e de reeleições, e eu sempre observo quais são as diretrizes dos candidatos para esse setor, porque é o setor que eu costumo trabalhar. E a gente vê que normalmente vem bastante promessa para o turismo, mas a gente não vê as coisas acontecerem. Eu acho que mais ou menos em 2007, 2008, eu lembro que a companhia era na época que o Brasil estava super em alta, assim como China, Índia, a Royal Caribbean teve no Brasil interessada em criar estruturas no Brasil. Só que aqui eles tiveram um problema porque aqui a costa pertence à nação, né? No caso, você não pode comprar um pedaço de praia, entendeu? Então eles não viam muita possibilidade deles criarem os portos aqui, porque o Brasil é muito grande, tem muitas belezas naturais e a gente não aproveita isso. Se você for pensar em destinos de navios no Brasil, você vai se limitar a São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Aí, às vezes, Maceió, e agora Itajaí, e Balneário Camboriú. Então, os navios não fazem outros roteiros se não forem nesses destinos. Em São Paulo, você vai ter Ilhabela, você vai ter Búzios, Rio de Janeiro, você tem, né, no caso, Búzios, você tem Cabo Frio, às vezes. Então, a variedade se limita muito. Em contrapartida, se
Diferente
você
as
pegar.
possibilidades, né, Rodrigo? Porque
Exatamente.
a gente tem nós somos um país continental, né? Eu sempre falo isso, porque temos a dimensão de um continente e uma costa, né? Um litoral extenso, mais de 8 mil quilômetros, não é isso? Então, é muitas possibilidades, né? O que eu vejo assim um contraponto, né, à tua percepção, e talvez você me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo uma preocupação, né, e uma iniciativa que até então não se a gente não conseguia perceber do desenvolvimento do turismo náutico, né, uma das políticas aí, uma das ações hoje que a gente tem por parte do governo federal. Então eu acho que já existe esse movimento. E eu iria além até, porque eu percebo que as pessoas, de um modo geral, né, os profissionais da área de turismo, de um modo geral, não conseguiam vislumbrar muito bem essa possibilidade, né, da navegabilidade, de utilizar esse recurso turístico também, e colocar isso dentro da nossa oferta. Então, e agora eu consigo perceber que tem profissionais engajados, profissionais da área engajados aí em trilhar, né, em abrir caminhos aí para melhorar essa infraestrutura toda. Então, a gente é otimista que sou, né? Eu consigo perceber esse movimento. Para quem está chegando agora, pessoal, eu estou aqui conversando. Nós estamos no programa Por Dentro do Turismo e eu estou aqui conversando com o Rodrigo Macedo sobre cruzeiros marítimos. Sejam bem-vindos. Rodrigo, deixa eu te perguntar outra coisa. Então, a gente tem um paralelo, né? Nós temos alta temporada na Europa e aqui é baixa temporada. Quando lá é baixa temporada, aqui é alta temporada, é isso? E aí os cruzeiros descem, é assim que funciona mesmo?
A gente costuma dizer que o navio segue o sol, né? Então, por exemplo, enquanto tem verão, né? Vamos colocar entre aspas, verão no Alasca, o navio vai para o Alasca. Quando tem verão no hemisfério sul, ele procura alguns destinos do hemisfério sul. Só que tem algumas companhias, por exemplo, que não têm tantos destinos no hemisfério sul, tantas opções. Então, elas fazem normalmente o Caribe, muitas vezes. Outras companhias que fazem Europa o ano todo. Então, tem gente que procura, tem essa procura, e aí tem a possibilidade de venda também o Caribe, tanto o Caribe, Europa, o ano todo, mas vai depender da companhia. Então, eu costumo dizer o seguinte: dependendo do destino que você quer, são só alguns períodos do ano. Então, por exemplo, Patagônia. Patagônia são roteiros que fazem de dezembro a março, normalmente. Alasca, aí vai fazer de junho a agosto, mais ou menos. Então, a gente tem alguns destinos que são limitados pelo tempo, né? E outros que têm o ano todo. Então, o Caribe, a gente tem o ano todo. A gente pensa, né, que no Brasil, principalmente no Nordeste, a gente poderia ter navio o ano todo pelo clima. Mas aí tem que ver se há a procura de passageiros durante todo o ano para esse destino. Então, eu vejo algumas companhias que fazem Europa, principalmente, e que não tem tanta entrada no Caribe quanto outras, e aí, em vez de ir para o Caribe, eles vêm para o Brasil. Então, no Brasil é um destino importante.
E conta pra gente, Rodrigo, qual que é o principal destino? Eu sei que isso varia muito, né, de companhia para companhia, mas para vocês aí, qual que é o principal destino de cruzeiros?
Eu costumo dizer assim, a gente tem, como eu trabalho principalmente para Royal Caribbean, é o Caribe o principal destino. Mas a gente tem analisado, as vendas mais recentes e, de acordo com as vendas, a gente entende que o passageiro procura novidades. Então, como a gente vai lançar um navio no ano que vem, fazendo, em abril, mais ou menos, fazendo um roteirinho de Europa, as vendas cresceram muito para esse destino. Principalmente porque é um navio novo e bastante inovador. Então, isso traz público, porque hoje em dia o navio ele acaba sendo o destino do passageiro. O passageiro às vezes escolhe o roteiro pelo navio. Oh, o navio tal vai fazer qual roteiro? Em tal período? Ah, vai fazer, então eu vou nesse navio porque ele está interessado no navio. Às vezes,
Entendi.
cruzeirista de muito tempo, ele já fez aqueles destinos, mas para ele o interessante é o navio. A gente trabalha hoje com os maiores navios do mundo, então é um navio para aproximadamente 6 mil passageiros, arredondando, tá? Ele, a acomodação total pode chegar a 6.800 passageiros. Então é um navio muito grande, tem mais ou menos 2.500 tripulantes, então a gente está falando aí quase de 9 mil, quase 10 mil pessoas. Então é
Caramba.
uma cidade. E aí, dentro desse navio muito grande, você tem muita coisa para se fazer. Então, ele é
Isso, fala um pouquinho para a gente sobre essas características.
assim, dentro de um navio, você tem que pensar. Eu costumo dizer na aula o seguinte: às vezes a gente entende o navio como um barco, mas ele não é apenas um barco. O que que ele tem de diferencial também? Ele tem a questão de ter muitas opções de gastronomia, várias opções de restaurantes, principalmente, muita opção de entretenimento. Então, você tem shows, você tem apresentações, no estilo Broadway, apresentações num estilo mais circense. Você tem, daí no caso, para criança, para jovem, esportes, parque aquático. Como eu falei para você, a gente tem muita coisa para fazer no navio. Então, dentro de uma programação diária, você não consegue fazer todas as opções que tem dentro do navio. Então, por exemplo, a gente começa de manhã. Se você está num dia de navegação, você vai querer aproveitar a piscina. Cara, primeiro o café da manhã, né? Então, você vai aproveitar um bom café da manhã. Depois disso, você vai se preocupar com, normalmente, ir para uma piscina, aproveitar a parte de esportes, que eles têm piscina de surf, eles têm tirolesa, tem parede de escalada, tobogã, toboágua. Então, assim, a parte de entretenimento é muito rica mesmo, sabe? Tem muita coisa para se fazer. E aproveitando até entrando nessa questão dos restaurantes, né? A gente falando um pouquinho dessa questão de qualidade, de serviço, as companhias marítimas já não é de hoje, já aproveitaram muito, essa questão, se engajaram muito nessa questão de higiene. Então, dentro de um restaurante, por exemplo, existem restaurantes que, para você entrar no restaurante, você tem que passar por um lugar que você tem que fazer a lavagem das mãos, é obrigatório. Além do que de outros restaurantes, você tem as pessoas com álcool gel, já isso antes de pandemia, né? Já tinha álcool gel para passar na mão, toda a questão de higienização dos materiais, enfim, de pratos, talheres, né? Tudo isso é super higienizado. Então, as companhias já vinham se preocupando bastante. E agora, a grande novidade das companhias, eles devem ter, uma preocupação de higiene a nível de hospital mesmo, sabe? Então, é uma preocupação bastante grande com isso, que cada vez eles vêm elaborando e aumentando essa preocupação com a higiene dentro dos navios.
A Bárbara está compartilhando conosco aqui, Rodrigo, desculpa, te cortar, algumas imagens dos navios, né? Como você está falando, e ela passou ali para a gente, o próprio navio é o destino, né? Então aí a gente começa a ter um pouquinho dessa percepção da complexidade aí de um navio.
É que assim, esse navio que a gente está vendo aqui na tela é um dos maiores navios do mundo. Então, ele é diferente de outros navios, ele é como se fosse em cima de um casco, como se eles tivessem dois prédios. E aí, entre um prédio do lado esquerdo e o prédio do lado direito, existe um vão no meio. Então, você tem uma parte central chamada Central Park, que é como se fosse um parque central com plantas naturais. Na parte de trás, você consegue ver bem no cantinho aqui, ele tem um teatro a céu aberto, que é um palco. Que esse palco ele abaixa e aí sobe uma água, então ele vira uma piscina esse palco.
Uau, nós conseguimos ver essas imagens? Tem disponível aqui no site?
Eu acredito que se você digitar no YouTube
Ah, tá.
algum vídeo, você vai conseguir ver isso.
Como que é o nome do navio para a Bárbara dar uma olhadinha? De repente, se você achar a Bárbara, para você compartilhar conosco.
Pode procurar por Symphony of the Sea.
Tá, então enquanto a Bárbara está procurando lá, Rodrigo, me fala sobre os desafios que vocês estão, as adaptações, na verdade, que estão sendo realizadas, como você estava falando.
Sim, assim, hoje em dia a nossa visão, né, do negócio como um todo é que a gente entende que agora não é a hora de viajar, mas a gente entende que agora é a hora de comprar, porque os navios eles trabalham de acordo com a oferta e com a procura. Quando tem uma procura menor, a oferta é maior, então os preços caem. Então a gente tem trabalhado bastante em cima disso. Quem gosta de cruzeiro, quem conhece cruzeiro, quem sabe das qualidades, tem comprado o cruzeiro para 2021. Então as pessoas se programam para setembro, outubro do ano que vem, junho, julho já tem bastante venda. Como eu falei, abril, que a gente vai inaugurar o navio, tem bastante venda. Então a gente tem trabalhado comercialmente em cima dessa ideia de tentar vender lá para cima. Porém, entende, no Brasil, como também é um país muito grande, a gente entende que existem regiões que a pandemia já passou de uma maneira mais. As pessoas já estão mais tranquilas com relação a isso, e tem outras regiões que não. Então a gente sente que Norte e Nordeste hoje tem vendido muito bem. Em contrapartida, o Sul ainda não reagiu a isso. Então a gente tenta mostrar para as pessoas que a gente tem uma luz no fim do túnel, que a gente já tem. A Royal Caribbean se juntou com a Norwegian, que é a sua principal concorrente. E eles contrataram vários profissionais nos Estados Unidos para os principais profissionais para elaborar uma questão de segurança para elaborar
Um protocolo.
são os novos protocolos de segurança. E aí, feito já agora no mês passado, e mandaram para o CDC para eles determinarem o que vai ser aprovado, o que não vai ser aprovado. Então, a gente está exatamente nesse momento de aguardar essa saída dessas informações para que a gente trabalhe em cima disso. Mas, além disso, o que a gente tem sentido, que tem segurado também, é a questão das fronteiras estarem fechadas. A gente sabe que os navios vão voltar a navegar, a gente sabe que, principalmente, a Royal vai começar possivelmente por Singapura. A gente já tem alguns processos de segurança falando sobre isso, falando sobre essa questão de como vai ser os novos procedimentos, mas isso para Singapura. A gente está aguardando que o CDC nos Estados Unidos passe essas informações, quais são as recomendações e o que vai ser exigido para que as companhias voltem. Então a gente tem uma previsão de retomada para início de dezembro. Mas isso a gente depende da companhia e do CDC darem um ok para que a gente reinicie, entendeu? Além disso,
Entendo.
pensar, é muito complexo a questão de um navio poder navegar. Então, pense, quantas pessoas trabalham no navio? 2.000 pessoas? Essas pessoas não são americanas, elas vêm do mundo inteiro. Então, quando saiu a pandemia, a nossa preocupação das companhias foi levar os tripulantes para suas casas. E isso é bem complexo, porque ele não pode, às vezes o tripulante não pode desembarcar no porto que o navio mais próximo que o navio está, porque aquele país não aceita pessoas daquela nacionalidade. Às vezes a companhia tem que remanejar os tripulantes entre eles e mandar um navio para a Ásia, ou mandar um navio para a Europa, para mandar os seus tripulantes para lá. Então é bastante complexo, tanto foi mandar os tripulantes embora. Como é complexo trazer os tripulantes de volta para o navio. Então, se a gente não tem as fronteiras abertas, a gente tem que entender qual navio a gente tem disponível com tripulação suficiente para atender o número de passageiros que a gente precisa. Entendeu? Então, é bastante complexo isso, que a gente tem que ter bastante antecedência para conseguir se organizar com que as companhias voltem.
Então, a dica, Rodrigo, para quem está nos acompanhando aqui é já programar sua viagem e comprar, porque o preço deu uma baixada, é isso?
É, na verdade, assim, para você ter uma ideia, a gente fez uma divulgação recentemente. A gente tinha um navio da Celebrity, que é um navio, é uma companhia mais sofisticada, assim, né? 6 noites. Então, normalmente começa no domingo e termina na sexta, de 6 noites, normalmente, né? Mas é um navio bem bacana, com um roteiro legal no Caribe, custava R$ 1.666 por pessoa.
Então, esse era outro tópico que eu queria aproveitar você aqui, Rodrigo. As pessoas possuem, né, um senso comum de que o cruzeiro é algo muito caro, né? Então, e agora você acabou de dar uma desmistificada nisso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como que circula, formas de pagamento, viabilidade de compra?
É, eu costumo dizer assim: se você pensa em fazer um roteiro no Caribe, é bem possível que sua passagem aérea custe mais caro que o seu cruzeiro. Claro que daí vai depender do navio, vai depender de algumas coisinhas. Mas isso acontece muito. Você pegar um voo do Brasil, ir para Miami e voltar, vai custar mais do que 6 ou 7 dias num navio, você com alimentação inclusa, entretenimento, hospedagem, transporte, tudo que o navio traz. Então, para você ter uma ideia de custo-benefício, eu costumo brincar que não existe produto. Eu tenho que defender, né, os cruzeiros, né? Então, eu falo que não existe produto que tem melhor custo-benefício do que um cruzeiro. Porque ele te dá o transporte. Então, assim, você dorme num lugar, você acorda em outro lugar, você desembarca e conhece aquele lugar. Você volta para o navio, janta, tem o seu entretenimento, tem o show, enfim. Dorme, acorda num terceiro lugar. Então, você não precisa fazer desfazer mala,
Mala, né?
não precisa
Isso.
carregar mala. Então, assim, é um resort que te leva para cima e para baixo. Então, isso é muito bacana. Então, custo-benefício, eu acho que não tem melhor. E aí, a gente vai falar numa questão de preço, o
A
que.
Bárbara está passando aqui para a gente, Rodrigo, desculpa te interromper,
Imagina.
mas as características um pouquinho desse espaço interno, né?
É, porque assim. É, aqui ela está passando um pouquinho das cabines. Aqui são as suítes mais caras, digamos assim, né? A gente tem suítes que são loft, que são de 2 andares. Agora a gente tem, por exemplo, uma cabine interna, que é mais simples. Cabine externa. A interna não tem nenhuma janela. A externa chega a ter uma janela que não abre. E a varanda tem uma porta que abre para uma área externa, normalmente uma sacada, né? Então.
Essa é a principal divisão.
É a diferença entre elas, principalmente. E aí a gente tem as suítes, que são cabines bem amplas, né? Então a gente chega a ter cabine aí de 200, 300 metros quadrados, às vezes. Tem companhia que investe em cabines maiores, né? Melhores. E tem companhias que se preocupam mais em ter opções, mais baratas, às vezes, mais simples. Então vai depender mesmo da característica de cada companhia para a gente mostrar os tipos de cabine. Aqui a gente está falando mais da Royal, né? Que é uma companhia mais contemporânea, é uma companhia mais focada em família. Eu costumo dizer que ela atende todo tipo de público, porque ela tem navios muito grandes, e dentro desses navios você tem espaço para todo tipo de público. Desde o passageiro mais exigente, que vai querer um restaurante mais sofisticado, que você tem, com cabines mais sofisticadas, que você também tem nessa companhia, porém, você tem as mais baratinhas, que são as internas, um restaurante VIP, uma coisa mais simples, caso o passageiro queira, né? Mas aí é o passageiro que vai se adequar de acordo com as necessidades dele.
Entendi, claro. E me conta uma coisa, Rodrigo, em termos de programação, né? Uma pessoa que queira, organizar uma viagem ou mesmo ofertar essa oportunidade para o seu passageiro, quanto tempo de antecedência geralmente é feita essa programação?
A gente, durante os anos, assim, a gente sentiu que o brasileiro começou a se programar com mais antecedência. Então, normalmente, para você conseguir preços melhores, a gente indica você procurar com mais ou menos 1 ano de antecedência. Se você for procurar com 6 meses de antecedência, você ainda consegue preços bons, mas talvez não tão bons quanto os anteriores. E aí, quando você procura muito em cima da hora, Os preços podem variar de estarem muito caros, porque não tem disponibilidade, aí é a questão, como eu falei, da oferta e da procura. Ou um navio que esteja mais vazio, digamos assim, né? Um navio que não seja tão cheio, que ele vai colocar as tarifas promocionais para vender mais de última hora. Então, vai depender da programação de cada passageiro. Se o passageiro pensa em se programar com mais, antecedência, ele pode ver que ele vai ter tarifas melhores. Agora, se ele pensa, não, só sei minhas férias daqui 3 meses, daqui 2 meses, e aí ele acaba ficando sabendo e está muito em cima da hora, ele pode procurar aquelas ofertas de última hora. São aquelas cabines que não venderam, né, dentro de um prazo, programado, e aí vão estar numa tarifa boa para o passageiro tentar. O que acontece, às vezes, é que ele não consegue encaixar uma tarifa boa de aéreo com uma tarifa boa de um cruzeiro. Então, para ele ter essas duas facilidades, né,
Essa combinação.
tem que ser com antecedência. O aéreo normalmente sai com 9 meses de antecedência, né? Você consegue comprar um aéreo, e o cruzeiro a gente costuma dizer que você mais ou menos nesse período você também pode solicitar que você tenha tarifas boas.
Muito bem, olha só. E outra coisa também que eu gostaria de saber, Rodrigo, é em relação à segurança, né? A gente falou um pouquinho sobre esse direcionamento pós-pandemia. Você já comentou que a gente está aguardando, né, uma regularização desses protocolos para que os navios possam começar voltar a navegar normalmente. E o que mais que você destacaria em termos de segurança?
Assim, eu lembro, principalmente eu falo que não lembro de ter acidente com cruzeiro marítimo, né? Então, não é uma coisa que você vê. Acidente eu sei de dois, que é o Titanic e um navio da Costa, que eu lembro de acidente. Aí, no caso, problemas dentro de um navio. A gente fala que o navio é um país, né? Então, você tem problemas dentro do navio, assim como você tem em qualquer cidade, em qualquer lugar, normal. Normal, né, de acontecer. Às vezes não, às vezes balançar um pouco mais, dependendo do destino. Mas eu falo assim, questão de segurança pro passageiro é muito seguro, muito seguro. No caso da pandemia, o que aconteceu no começo da pandemia é que tinha um navio da Princess no Japão que segurou passageiros fechados dentro do navio sem poder sair. Acho que ficou uns 15 dias lá. E isso no começo da pandemia foi algo que se destacou muito, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém tinha essa noção de como ia ser. E aí, por conta disso, a gente teve, assim, a própria Princess já no começo cancelou várias saídas, cancelou saídas desse ano todo. Então a gente sentiu que muita gente ficou receosa com relação a isso. Porém, lembrando de uma experiência minha, eu lembro que em 2007 eu viajei com um grupo muito grande de familiar, amigo de familiar. A gente começou a pedir, a gente foi comprando e muita gente. E aí, uma saída anterior a essa, a gente teve um surto no navio era algum problema. Eu não lembro exatamente qual era o surto, enfim, mas era um problema que a gente na época tinha preocupação porque o navio era um ambiente fechado. E aí o navio parou, detetizou o navio durante um dia inteiro, fez uma detetização total no navio e voltou a navegar no dia seguinte. Então, assim, hoje em dia, após a pandemia, eles mudaram os processos de ar-condicionado. Então, isso já é um ar novo, frequente. O ar passa por um filtro que elimina 99,9% das bactérias, enfim. Agora, pós-pandemia, eles vão reduzir o número de passageiros. Por conta disso, a gente vai ter mais espaço por passageiro. Claro, eles entendem que vão ter manter o distanciamento social, o uso de máscara dentro dos navios. Porém, eles estão investindo muito na questão de testes. Então, o passageiro vai ser testado durante vários momentos. Uma das companhias que já está navegando é a MSC, ela já vem fazendo isso. As quatro primeiras saídas dela, de 10 mil passageiros, eles tiveram 18 passageiros que, antes de embarcar, foram testados positivos.
Diagnosticado.
Então, assim, é um percentual muito baixo, mas foi diagnosticado, e aí, no caso, não puderam embarcar, né? Os passageiros que saíram do navio, nenhum se contaminou. Então, eles tentam criar um ambiente seguro, uma bolha segura dentro do navio. Então, em princípio, essa é a ideia da companhia. Mas a gente
Entendi.
acompanhado de protocolos de segurança, o que eu tenho acompanhado que ainda é extraoficial, mas que a gente tem algumas informações. Eu digo que eu iria para o navio. Se eles me chamassem hoje, ó, a gente vai embarcar, você precisa levar um pessoal para conhecer e para mostrar que o navio é seguro. Eu iria com tanta tranquilidade. Eu entendo que uma companhia tão grande quanto a Trabalho, como Royal Caribbean, Celebrity, elas não podem colocar passageiro em risco. Elas não vão colocar um passageiro em risco. Então, por conta disso, ela não vai colocar tudo, né? Tudo que ela construiu hoje, até hoje em dia de segurança, de ser um produto seguro, e jogar isso tudo por água abaixo, entendeu? Então, por conta disso, eles vêm prorrogando a retomada e só vão retomar realmente quando estiver seguro. Então, tem bastante tranquilidade
Maravilha.
em relação a isso.
Até porque é um investimento muito alto, né? E como você
Muito alto.
falou, para deteriorar uma imagem de uma companhia dessas é muito rápido, né? Então a companhia não vai correr esse risco. E em relação à testagem, né? Uma das medidas, né? Então você descreveu várias e de fato traz uma certa segurança, né? Para quem vai embarcar e permanecer por um tempo dentro desse mesmo espaço, né? Compartilhando o espaço com muita
Sim.
gente. Eu queria te perguntar, para a gente encerrar, na verdade, não quero te perguntar, não, Rodrigo. A Bárbara encontrou um videozinho do maior navio, como você descreveu, e eu gostaria de aproveitar para você comentar a estrutura que vai passar no videozinho. A Bárbara selecionou um pequeno vídeo, e aí pode compartilhar conosco, Bárbara, aí eu vou aproveitar, Rodrigo, para você descrever para a gente um pouquinho desse navio, pode ser? Das características
Pode ser.
dele.
Esse navio foi inaugurado no final de 2018, né? Um dos navios mais novos da companhia. É um navio, como eu te falei, para aproximadamente 6.800 passageiros em
Puder
acomodação
tirar
total.
o áudio do vídeo, Bárbara, só para a gente poder ouvir o Rodrigo? Aí, obrigada.
Então, é um navio, como eu falei, o maior navio do mundo hoje em dia. A Royal vem com esses navios desde 2009, né? Então, em 2009 ela lançou o Oasis, em 2010 o Allure, em 2016 ela lançou o Harmony e em 2018 o Symphony. O Symphony é o último, então normalmente o último é o maior navio do mundo. Aqui a gente tem a Promenade, que a gente chama que é como se fosse uma avenida central.
Caramba, o tamanho interno.
E essa galeria você tem vários restaurantes, a parte de entretenimento a gente tem aqui também, a gente tem um bar biônico, que é um braços mecânicos que preparam coquetéis, fica nessa região também. A Central Park fica acima, três decks acima dessa promenade, então é aquela parte que eu te falei, que a gente tem área com plantas naturais, é como se fosse um parque dentro do navio. Aí a gente também tem lojas e restaurantes, e acima a gente tem as cabines com varanda com vista para Central Park. Então, hoje em dia, esses navios têm varanda para a área interna do navio. Porém, a parte de cima é aberta. Então, é uma parte totalmente aberta, tá? Então, eu lembro quando eu fui no Harmony, você escuta passarinho. Eu vi passarinho, eu fotografei passarinho. Agora, não sei se é de verdade, mas eu sei que tem caixa de som com imitação de som de pássaro, sabe? É bem bacana. E a ideia desse espaço mesmo é para trazer um ambiente diferenciado. A gente tem alguns restaurantes bem interessantes nessa área, lojas de grifes também bem interessantes. A Boardwalk é a parte de trás, então você passando pela Central Park, você tem uma área fechada, depois tem a Boardwalk. Aqui nessa área você tem um carrossel, que é aqueles carrosséis tradicionais construído à mão, né, bem artesanal. Você tem a parte de restaurantes, outros restaurantes também, né? Aqui no caso o Playmakers que a gente viu do lado ali é um restaurante com bem daqueles tipos esportivos que você tem as porções, as cervejas. Do outro lado você tem ali o Johnny Rockets que até a gente tem em Curitiba aqui esse restaurante. Aqui a parte de cima é a parte de esportes do navio, né? Então, desculpa, a parte de piscinas. Então, a gente tem um parque aquático do lado direito, um parque aquático do lado esquerdo. Tem uma parte direcionada para criança, principalmente, né? Então, uma área bem ampla. E você pode ver que ele tem um vão livre, né? Então, é a área que você tem visibilidade para o céu ali. Aqui o parque aquático infantil. Solarium. O Solarium é uma área reservada para maiores de 18 anos, né? Então, basicamente, é um lugar para você tomar sol, onde você tem também um restaurante de comidas mais leves, Você tem ali alguns bares também nesse ambiente, né? Mas é normalmente para o pessoal fugir um pouquinho daquela criançada. Aí você tem algumas jacuzzis também, você tem bastante coisa para se fazer nessa área. Tem algumas. Aqui é a parte de toboágua que eu tinha falado, né? Então a gente tem dois de um lado, um outro do outro.
Essa parte eu pulo, tá?
Esse
Vou
aqui, ó,
passar.
para você ter uma ideia, isso aqui seria da parte de trás do navio. É um tobogã que você escorrega por 10 andares. Então você entra na boca daquele peixe lá em cima, no deck 16, e desembarca lá embaixo, no deck 6. Então é um escorregador gigante. Aqui é o Flowrider, que é a nossa piscina de surf, né? A gente diz que a gente tem duas nesse navio, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. É bem difícil isso daí, não é fácil. A zipline, que é a nossa tirolesa, também é bem bacana.
Já tá até dando vontade de viajar, hein, gente?
Olha, eu falo assim, eu sou suspeito, mas os vídeos ajudam bastante, né? Então, aqui
Sim.
também, que é a parte de esportes. Do lado direito, a gente tem uma quadra poliesportiva também, quadra de basquete, futebol.
E me conta uma coisa, Rodrigo. O passageiro que compra um cruzeiro, ele está comprando todo esse pacotão, é isso?
É assim, normalmente nos navios, ó, aqui para se entender é um ringue de patinação no gelo. Então eles fazem nos decks mais baixos, se não me engano, no deck 4, deck 5, você tem essa área, que eles fazem apresentações no ringue de patinação no gelo. E aí, em determinado horário, eles cobrem esse gelo e transformam isso numa boate. Então também você pode aproveitar de várias maneiras o mesmo espaço, tá? Mas assim, de modo geral, os navios da Royal, eles já incluem toda a parte de entretenimento, toda a alimentação e algumas bebidas. Aí o que não está incluso, os restaurantes especialidades. Então a gente inclui alguns restaurantes e outros não, porque precisa pagar por uma reserva. Então você precisa fazer reserva para poder e paga uma taxa por isso. A parte de bebidas, normalmente não tem bebidas alcoólicas. Você vai ter um chá ou um suco, mas aí toda a parte de bebidas engarrafadas, enlatadas, é cobrado à parte. Isso é a possibilidade de você comprar pacote de bebidas, né? Então você tem que ver se vale a pena, né? Mas você faz o cálculo lá para ver se você pode consumir à vontade, se vale a pena. E aí a gente tem opções de pacotes de vinho, de água, de cerveja, ou de todas as bebidas, enfim. Ou para criança, que daí são só bebidas não alcoólicas. Enfim, a gente tem uma variedade bastante grande. Aqui os shows, como eu falei, normalmente na Royal são mais estilo Broadway, assim. Então tem um teatro que deve acomodar em torno de 3 mil pessoas nesse teatro. Teatro bastante grande. Aqui tem um outro teatro na parte de trás do navio, que é o Aqua Theater. Então, como eu falei, aquela parte azul ali é uma piscina que vira palco, que vira piscina. E aí tem algumas apresentações ao ar livre mesmo. Então eles fazem mergulhos, fazem algumas apresentações nessa parte molhada aqui embaixo. Aqui a gente tem um exemplo um pouco disso. Aí
É
tem
uma
os.
estrutura gigante, né, de entretenimento.
A gente fala assim, é realmente uma cidade. Se você colocar 6.800 pessoas mais 2.500 tripulantes, pessoas para trabalhar para esses passageiros, então você vê que realmente é muita gente. E aí.
Rodrigo, desculpa, te cortei. Pode falar, por favor.
Não, aqui você vê, ó, tem um momento que o pessoal faz um mergulho na piscina e de repente você vê as pessoas dançando em cima daquele espaço. Então eles têm uma plataforma que sobe e desce, e aí a pessoa pode dançar ali em cima, sabe?
E aqui um exemplo de restaurante.
Esse é o restaurante principal. O restaurante principal deve acomodar em torno da metade do número de passageiros. Então, também é um restaurante para 3 mil pessoas, mais ou menos. Então, todas as noites eles servem, no primeiro turno, 3 mil pessoas, no segundo turno, mais 3 mil pessoas. Aqui é o nosso
É,
restaurante
gente.
buffet, né? Então, você pode ver ali atrás das pessoas. Você chegou a ver que tem uma pia com várias pias para as pessoas lavarem as mãos. Então, aqui são os buffets.
Caramba, né? Uma mega estrutura. Adorei, conhecer o navio um pouquinho e com a tua descrição mais ainda. E deixa eu te contar, o nosso tempo já acabou, sabia?
Ah,
O
Ah,
nosso
mas
tempo
foi ótimo.
já acabou, foi ótimo. Dá para a gente ter uma noção diferente, né, desse produto turístico que é tão complexo, cheio de elementos, não é?
Para você ter uma
Rodrigo.
ideia, a gente fez alguns webinars, alguns treinamentos, e aí a gente fica praticamente 1 hora e meia falando de um determinado produto, ou só de cabines, ou só de restaurantes. A gente, assim, fala muito detalhadamente sobre esses detalhes, né? Então, assim, tem muita coisa para falar. Se deixar, a gente fica a tarde inteira aqui falando, mas a gente tem tempo limitado.
Que delícia. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem estava nos acompanhando e também para os nossos estudantes da área de turismo, né? Se a gente quiser ter mais informações, primeiro para compras, o que que você sugere? As agências e os agentes, os consultores de viagens são o principal canal, por onde que as pessoas podem buscar informações de compra. E para os nossos alunos também, queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos alunos, tendo como referência os cruzeiros.
Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: quem compra num site ou quem compra com agente de viagem é o mesmo preço, não tem diferença. Então, eu entendo que o agente de viagem é o melhor caminho, porque você tem para quem recorrer, você é uma pessoa experiente para te ajudar com essas informações, para tirar suas dúvidas. Então, a gente sempre indica o agente de viagem para fazer a compra do cruzeiro, até porque é um produto bem complexo e ele normalmente é quem sabe sobre esse produto. Então, consultem os agentes de viagem. Além disso, eu quero deixar também como recado para o pessoal, para os alunos, principalmente é o seguinte: talvez agora na pandemia a gente consegue ter uma noção do quanto é gostoso o turismo, quanto é assim, você consegue entender o quanto é fundamental o turismo para qualquer pessoa. Então eu aposto que agora pós-pandemia todo mundo quer viajar, todo mundo quer aproveitar mais a vida. E eu acho que não existe maneira melhor do que viajando, sabe? Então, assim, eu acho que nessa pandemia eu consegui entender o quanto eu amo isso, o quanto é importante para as pessoas, o quanto o nosso trabalho é fundamental para o trade, sabe? O quanto é importante você estar informado, o quanto é importante você estar estudando. Então, eu deixo esse recado, assim, se você tem interesse em trabalhar com turismo ou numa companhia de cruzeiros, ou, enfim, em qualquer setor do trade, estude, vá atrás de informação, pesquise. Hoje em dia, a gente tem tudo muito mais acessível, né? Eu brinco que na minha época a gente tinha que ler um livro para entender um negócio. Hoje em dia não, você tem uma matéria, você tem um artigo falando sobre aquilo, então aproveitem bastante isso, sabe? E eu sempre digo o seguinte: quem faz o profissional é você. Quem faz quem transforma o seu nome, quem faz você ser o que você é você. Então você tem que correr atrás, entendeu? Não é a faculdade vai te dar todo o embasamento, mas não é a faculdade que vai te dar o teu rumo, o teu direcionamento. É você que vai entender isso. Então, entenda o que você quer, vai atrás, corra que vale a pena.
Maravilha, adorei. E é isso mesmo, vamos viajar, né, Rodrigo? Daqui
Ah, eu
uns
estou
dias a gente já tá todo mundo precisando, né, com quem a gente fala. Você sabe que só para encerrar nossa conversa, eu vou aproveitar a oportunidade de compartilhar com vocês, né? Saiu uma pesquisa de tendências mundiais dos principais institutos de tendência do nosso do país, não, do mundo todo. E esses institutos de tendência fizeram uma pesquisa sobre comportamento de consumo. E adivinha o que que as pessoas querem consumir, né? Então, eu acho que é mais uma vez reafirmando isso que você fala, né? O que que as pessoas querem? As pessoas querem de fato ir viajar, né? É esse processo de valorização da viagem, do deslocamento, do descanso por meio do turismo. Então, acho que a gente mais uma vez vislumbra aí uma grande possibilidade para atividade turística. Quero deixar o meu abraço para você, Rodrigo, meu agradecimento em nome da Uninter, em nome do curso de gestão de turismo, por você ter participado conosco aqui desse programa, ter compartilhado o teu conhecimento, e já fica aqui aberto o nosso convite para uma nova oportunidade.
Eu também quero agradecer, deixar um abraço para Karen, para Adri, que foram minhas colegas, deixar um abraço para o pessoal também que está acompanhando aqui, e fico à disposição se precisarem de alguma. coisa, entre em contato com a professora, que ela tem o meu contato, a gente conversa, tá bom?
Então, tá bom. Muitíssimo obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Um
Obrigado.
abraço, sucesso para você.
Amém. Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Até.
Por dentro do turismo.